Falando de História.
Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 69 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Rogério Lee Jesus. Esta semana fixamos o nosso olhar na história de Portugal e recuamos pouco mais de 500 anos, mas já lá vamos. Primeiro há que agradecer aos nossos patronos que permitem manter as nossas luzes acesas neste nosso podcast, que é um hobby interessante, mas também algo complexo e, portanto, este apoio é essencial. E quem se quiser juntar a nós, nesta nossa comunidade, pode fazê-lo através do link que, como de costume, deixamos na descrição do podcast. Mas zarpando então para o outro lado do mundo, ou pelo menos para uns bons milhares de quilómetros de Portugal, para o Mar Vermelho, é para aí que vamos, não é, Roger?
Sim, neste episódio propomos aos nossos ouvintes falarmos sobre os portugueses no Mar Vermelho, em concreto três expedições centrais na história da presença portuguesa na Ásia e na construção do chamado Estado da Índia. E isto porque aproveitamos o que podemos considerar uma efeméride, que é o facto de que este ano, 2023, passarem 510 anos da primeira expedição portuguesa a entrar no Mar Vermelho.
Sendo que este episódio serve também um bocadinho de complemento do nosso episódio 19, onde falaste precisamente sobre a construção do Império Português na Ásia.
Exatamente. Por isso, para os ouvintes que quiserem perceber melhor o pano de fundo de todo este assunto, podem seguir pela lista abaixo do podcast e ouvir esse episódio, o 19, e este encaixa perfeitamente no seguimento desse.
Até porque o Mar Vermelho foi durante esse período uma zona de grande importância para a política portuguesa.
Sim, sem dúvida, disso não tenho qualquer dúvida. Aliás, para enquadrar melhor o tema, é preciso também relembrar que a viagem de Vasco da Gama, entre 1497 e 1499, faz realmente a primeira ligação marítima direta entre a Europa e a Ásia, mas os produtos asiáticos já chegavam à Europa, obviamente através do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, que eram duas vias que continuaram a ser utilizadas mesmo depois da criação da Carreira da Índia, isto é, a ligação comercial entre Lisboa e Cochim e Goa. Uhum. Aliás, como falámos no nosso último episódio, o episódio 68, com o nosso convidado Marco Oliveira Borges. E também neste sentido, também vale a pena dizer que já em tempos romanos a ligação pelo Mar Vermelho era importantíssima. Aliás, há muitos estudos sobre o assunto e até há muitos tesouros de moedas romanas que foram encontrados um pouco por toda a bacia do Índico, como até, por exemplo, até em Goa.
E assim se percebe que Dom Manuel I quisesse bloquear a rota do Mar Vermelho precisamente para impedir a chegada destes produtos, nomeadamente das especiarias à Europa. Era, aliás, uma questão não só de acabar com a concorrência, mas também de viabilizar a rota do cabo.
Sim, mas aí há também dois motivos fortes, não é? O primeiro é esse, é cortar o fluxo dessa via para que a Europa fosse apenas abastecida por Lisboa. Uhum. E o segundo é que isso também ajudaria ao chamado plano ou ideal imperial manuelino, isto é, o plano messiânico de Dom Manuel de derrotar os mamelucos do Egito e conquistar a Terra Santa, tornando-se assim um imperador universal. E nesse plano, fechar a via do Mar Roxo ao Mar Vermelho enfraqueceria certamente os mamelucos e facilitaria então esta conquista do Egito e a tomada da Terra Santa. Claro que, ainda hoje, os historiadores debatem qual é o verdadeiro alcance e a importância deste plano imperial na política régia. Por isso, fixamo-nos no primeiro, que é a vertente mais económica e realista, não é?
Até porque há a ideia generalizada de que a Rota do Cabo acabou por ter um impacto tremendo nestas rotas alternativas.
Sim, isso também é verdade, mas na realidade tem-se mostrado cada vez mais que esse impacto é muito relativo. E que, por mais que os portugueses tentassem, eles nunca conseguiram verdadeiramente bloquear a passagem de navios para o Mar Vermelho ou até para o Golfo Pérsico, até porque não tinham meios para isso. Uhum. E porque os portugueses não conseguiam satisfazer a procura da Europa Ocidental.
Mas isto se olharmos numa perspectiva macro e na longa duração. Se observarmos, no entanto, esta política régia, Dom Manuel procurou mesmo que os portugueses chegassem ao Mar Vermelho?
Isso sim, porque a primeira armada a passar perto do chamado Golfo de Aden, mesmo à entrada do Mar Vermelho, terá sido a armada de Vicente Sodré, em 1503, mas fazendo um brevíssimo reconhecimento da zona. Por isso, em 1505, no regimento entregue a Dom Francisco de Almeida, o primeiro vice-rei da Índia, o rei português pedia-lhe que construísse uma fortaleza na boca do Mar Roxo, esta é a expressão, porque assim, e volto a citar o regimento, por aqui se cerrava não poderem mais passar nenhuma especiaria à terra do sultão, que é o Egito, e todos os da Índia perderem a fantasia de mais poderem tratar senão connosco. Fim de citação. Ora, isso não aconteceu. E por isso coube ao seu sucessor, o famoso governador Afonso de Albuquerque, entrar então no Mar Vermelho.
Que é o que acontece em 1513, mais ou menos a meio do seu governo e já depois das famosas conquistas de Goa e Malaca, respectivamente em 1510 e 1511.
Precisamente, Afonso de Albuquerque tinha regressado de Malaca em 1512, confirmando a conquista da Ilha de Goa, com mais algumas campanhas, e então, quando viu que estava tudo em paz, aproveitou para preparar esta sua expedição. A armada era composta, repara, por cerca de 20 naus e parte de Goa a 18 de fevereiro de 1513, com aproximadamente 1.700 portugueses e entre 800 a 1.000 soldados locais, que eram canarins, isto é, da zona do Canará, da zona mais ou menos de Goa, e malabares, do sul da Índia.
Realmente a importância desta armada vê-se logo pelos números envolvidos, cerca de 2.500 soldados, que não era coisa fácil de reunir neste período e neste contexto. Mas então esta armada sai de Goa diretamente para o Mar Vermelho?
Sim, há um pequeno conselho dos capitães reunido, onde Albuquerque põe à votação o ataque à cidade de Aden e todos votam favoravelmente. E então dirigem-se para a entrada do Mar Vermelho, conhecido como Estreito de Meca, nas fontes, para dar acesso à rota que, de certa forma, ia dar a Meca, daí o nome. Ou, também conhecido localmente como Bab el-Mandeb, as portas do Estreito. E, como disse, o objetivo era chegar a Aden, que é a cidade portuária que está à entrada do Mar Vermelho, do lado da Península Arábica, que é um local de paragem obrigatória para todos os navios que passavam por ali. E também note-se que, geograficamente, a cidade é rodeada por penhascos vulcânicos, por isso está, assim, muito bem encravado ali.
E quando é que esta armada chega a Aden? É um ataque surpresa à cidade?
Isso era o plano inicial, mas por causa, enfim, de vários contratempos, a frota só chega a 24 de março, à noite. E por isso era impossível atacar de surpresa, porque Albuquerque recusava-se a atacar de noite. No dia seguinte, o governador da cidade tentou negociar com Albuquerque, mas este queria que a cidade se entregasse, e, enfim, por isso as negociações não deram em nada. Albuquerque, então, prepara o ataque para o dia seguinte, o dia 26 de março, dividindo os soldados em três alas, uma capitaneada pelo próprio Afonso de Albuquerque, outra por Dom Garcia de Noronha e outra composta pelos homens da ordenança, isto é, os homens já treinados e arregimentados conforme os novos modelos militares importados de Itália, com espingardas e piques, com treino regular e uma cadeia de comando mais centralizada do que hoste ainda medieval, digamos assim.
Era, portanto, uma operação anfíbia, com estes 2.500 homens a saírem dos navios e a atacarem a cidade.
Sim, quanto à operação anfíbia, como são chamadas tecnicamente estas operações, não é? Mas não quanto aos números, porque só terão participado 1.400 homens, por falta de embarcações que os transportassem dos navios para a cidade.
Portanto, era um começo muito pouco abonatório.
Muito pouco abonatório e era só o começo, porque parecia que, enfim, tudo estava combinado para correr mal. O ataque começou ao raiar do dia 26, como eu disse. Provavelmente, por falta de informação, os bateis ficaram demasiado longe da praia, o que obrigou os homens a saltar para a água e a molhar a pólvora das espingardas, o que inviabilizou logo a utilização deste armamento, que é um handicap, como se percebe.
Claro.
E quando chegaram junto às muralhas, em vez de seguirem as ordens de Albuquerque para usarem de forma ordenada as escadas de assalto que levavam, a fidalguia não esperou e puseram-se a subir todos ao mesmo tempo. Bom, para além da imediata confusão, deu-se outro problema. É que, apesar das escadas serem bastante largas, aliás, dava até para subirem 4 homens de cada vez, na realidade, tinham sido mal preparadas e, por isso, eram demasiado curtas e não chegavam ao topo da muralha. E, por causa disso mesmo, era preciso um grande esforço para lá chegar e para puxar o soldado que viria logo a seguir.
Bem, isto parece quase um erro de principiante, porque no meio do combate não dá jeito nenhum ter que estar preocupado a puxar a pessoa do lado. Ao mesmo tempo em que se está a ser atacado, obviamente.
Claro.
Mas apesar destas contrariedades, conseguiram dominar as muralhas da cidade de Aden?
Não, porque, como eu disse, parecia que estava tudo combinado para correr mal. E se este problema não bastasse, a desordem ao subir pelas escadas foi de tal modo que as próprias escadas não aguentaram e começaram a partir com o peso dos que subiam. E como os fidalgos estavam preocupados em serem os primeiros a chegar ao topo e a destacarem-se no combate, a Raia Miúda ficou sem comando e foi atrás dela. Daí que subiram todos desordenados e rebentaram com as escadas. Foi literalmente o peso da desordem.
Então, mas houve alguma forma de conseguir salvar esta situação desastrosa?
Bom, chegado a este ponto já não havia nada a fazer. Sem as escadas, os poucos que tinham conseguido subir até à muralha ficaram lá encurralados, recuando até um cubelo, não é? Ou seja, até uma torre, sendo a defesa da cidade demasiado forte para fazerem o que quer que fosse. A única hipótese era retirarem, e a única forma disso acontecer era descerem através de cordas. Mas aí coloca-se outro problema, é que nem todos os fidalgos queriam descer por uma corda, porque era uma desonra.
Claro.
E aí é conhecido o caso de Garcia de Sousa, que, segundo o cronista João de Barros, recusou tal e preferiu continuar a combater até à morte. Enfim, mas os dados estavam lançados e a derrota era bem visível e Albuquerque recolheu os seus homens para os navios.
Realmente é um ataque com resultado desastroso, quase um sketch dos Monty Python. Mas em termos de perdas, sabemos mais ou menos quantos portugueses morreram?
Ao certo, não. O cronista Gaspar Correia fala em 40 mortes, mas fontes árabes mencionam cerca de 100 a 200 cristãos mortos neste ataque.
Uhum.
O que é certo é que não foi um número propriamente significativo, porque a expedição continuou.
Mas antes de abandonarmos Adem, como é que resumes em poucas palavras os motivos para este desastre?
Bom, é realmente um acumular de várias falhas, sobretudo a nível logístico e disciplinar. Primeiro, houve um mau planeamento que levou a que as escadas fossem demasiado curtas e o facto de terem chegado à noite, impedindo um ataque surpresa, enfim, permitiu que a cidade se preparasse para a defesa. Já do lado disciplinar, é a falta de comando e de respeito pelo comando que levou à desordem e à quebra das escadas. E este desrespeito pelo comando de Albuquerque pode estar também ligada à oposição ao seu governo e a uma política mais centralizadora. Ou seja, não haveria grande interesse por parte da fidalguia em conquistar a cidade, porque isso não lhes trazia uma vantagem imediata em termos económicos, mas proporcionava a continuação do investimento da coroa numa política que abafava os interesses privados em favor, lá está, de um plano imperial impossível de ser realizado.
Realmente é todo um conjunto de fatores que acaba por explicar este resultado. Mas, como disseste, a expedição continuou ainda assim, não regressou a Goa.
Exatamente. Albuquerque e os seus homens regressam aos navios e o seu objetivo era entrar no Mar Vermelho e ir até ao Suez para destruir a armada que o sultão do Cairo, mameluco, estava supostamente a construir aí.
E isto está então ligado à Batalha de Chaul, não é? De 1508 e à Dediu do ano seguinte, 1509, em que uma frota mameluca desceu este Mar Vermelho e foi precisamente atacar os portugueses na Índia.
Está assim, aliás, como também já explicámos no tal episódio 19. E nessa altura ainda há esta ideia de que está a ser construída outra frota no Suez para voltar a atacar os portugueses e é preciso então ir lá antes desta estar pronta e destruí-la. Daí o motivo da jornada comandada por Afonso de Albuquerque.
Interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes, não é assim, Roger?
Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e, por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria.
E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade.
E agora, de volta ao episódio.
Podemos então regressar a 1513 para ver então o resultado desta derrota de Adam, até porque a viagem continua.
Bom, regressando então a 1513, depois da derrota, a frota abandona a frente da cidade por volta do dia 3 de abril, depois de queimarem todos os navios muçulmanos que aí se encontravam. Acabam por parar numa ilha logo à entrada do Mar Vermelho, a ilha de Mium, para tomar alguns rubens, que eram os pilotos locais, árabes, especializados na navegação na região e, obviamente, para seguirem caminho orientados por estes. O primeiro objetivo era chegar à ilha de Camarão, a uma distância de cerca de 300 km a norte, já bem dentro do Mar Vermelho.
E, portanto, continuam a rumar a norte.
Sim, mas o objetivo, na realidade, era então chegar ao porto de Judá, ou Jidá, um porto fulcral para a cidade de Meca, visto que abastece esta cidade, que está apenas a 70 km de distância. O problema é que Albuquerque não conhecia o regime de ventos do Mar Vermelho e que naquele período, no verão, os ventos superavam de nordeste para sudoeste, ou seja, no sentido contrário ao que ele queria seguir, e por isso acabou por ficar preso 3 meses com temperaturas altíssimas na Ilha de Camarão, sem conseguir sair de lá, onde morreram cerca de 500 homens, tendo em conta as condições duras de falta de água e, enfim, de comida e tudo mais.
Bem, realmente isto é outro fracasso considerável, ainda pior até que o desastre de Adam. Isto quer dizer que regressou sem qualquer avanço?
Sim, ou pelo menos quase, porque ele aproveitou a sua estadia lá para enviar alguns homens fazerem o reconhecimento da região, quer do lado arábico, quer do lado africano. Mas com isto tudo, a armada partiu de Camarão, a 15 de julho, para sair do Mar Vermelho. Acabaram por parar novamente frente ao Adem, onde Albuquerque propôs um novo ataque, o qual foi reprovado pelos capitães, porque não fazia sentido nenhum, já estavam demasiado debilitados, mas isso não impediu o governador português de organizar uma pequena operação para destruir as naus muçulmanas que estavam varadas na praia, mas a sorte realmente não estava do seu lado. O ataque não correu como esperado e voltaram a ser rechaçados completamente da praia. e por isso finalmente a 4 de agosto saía do Golfo de Aden e regressava então à Índia.
Bom, e terminava então desta forma francamente desastrosa a primeira expedição portuguesa ao Mar Vermelho, com resultados claramente contrários aos esperados.
Disso eu acho que ninguém tem dúvidas. Esta jornada e o ataque falhado a Aden foi o maior fracasso de Afonso de Albuquerque. Aliás, depois disso, ele insistiu várias vezes que queria lá regressar para tomar a cidade, porque agora já sabia como era e, enfim, o que ele havia de fazer ao certo, mas ele nunca chegou a fazê-lo. E repara que a expedição foi um falhanço, mas isso não quer dizer que não tenha tido impacto, porque as notícias correram muito rapidamente. A notícia do ataque à cidade, no final de março, chegou ao Cairo no final de maio. E chegaram a Veneza no início de outubro e podem ter chegado aos ouvidos do rei português nesse mesmo ano de 1513, muito antes da chegada dos navios portugueses da carreira da Índia, com as cartas do próprio Albuquerque a narrar o que aconteceu. E esses navios só chegaram a Lisboa já na primavera de 1514.
O que, aliás, mostra aquilo que disseste logo no início, que estas rotas alternativas continuavam a funcionar perfeitamente. Mas os resultados pouco proveitosos de Albuquerque não demoveram o rei, quer dizer, o Mar Vermelho continua a estar nos planos da coroa?
Isso continuou, e por isso, 4 anos depois, em 1517, há uma nova expedição, liderada pelo governador português de então, Lopo Soares de Albergaria, ou de Alvarenga, que é uma expedição preparada com mais tempo, durante o ano anterior, de 1516, e que parte de Goa a 8 de fevereiro de 1517, ou seja, mais ou menos pela mesma altura que Albuquerque saiu, mas muito maior em termos de dimensão de navios, porque leva 38 navios e cerca de 1.500 portugueses e mais 500 soldados malabares.
Portanto, temos aqui números mais modestos que os da Armada de Albuquerque, que tinha, como disseste antes, 2.500 homens, mas temos também mais navios. Neste caso, o objetivo era também, imagino eu, chegar ao Suez, mas passaram à frente de Adam e atacaram a cidade, foi isso?
O objetivo era novamente chegar ao Suez, mas sobretudo chegar a Judá, o dito porto que abastecia Meca. A frota passou realmente por Aden, porque é impossível não passar por lá, portanto passou à sua frente, claro. A 14 de março, onde até foi bastante bem acolhida pelo governador da cidade. E olhando agora para trás e com base nas crónicas, é de crer que a albergaria podia ter negociado a entrega da cidade aos portugueses, mas ele não estava nem aí. E estava até mais preocupado em apanhar os ventos necessários no Mar Vermelho, ao contrário do que aconteceu com Albuquerque, e seguiu diretamente em direção ao Estreito, chegando finalmente a Judá a 19 de abril.
Bom, e assim se percebe esta importância dos ventos, não é? Foi uma viagem bastante rápida. Mas como é que ele encontrou esta cidade? Já sabia do ataque dos portugueses ou foi mesmo uma surpresa?
Neste caso, os habitantes, na realidade, já sabiam perfeitamente da chegada dos portugueses e estavam a ser comandados por Selman Reis, um almirante turco que tinha sido destacado para liderar a dita Armada do Suez em 1515, que realmente partiu em direção ao Oceano Índico. Mas a única coisa que Selman Reis fez foi construir um pequeno forte nas Ilhas de Camarão e cercar a cidade de Aden, mas sem grande resultado. E tendo notícias da preparação da armada portuguesa, recolheu até Judá. Isso também explica porque é que o governador de Aden recebeu bem Lopo Soares, porque o cerco mameluco tinha acabado há pouco tempo. Mas em todo o caso, quando a armada portuguesa chega então à cidade de Judá, a notícia já lá tinha chegado e Selman Reis já estava a preparar a defesa, apesar de ter sido chamado de volta para o Cairo. Ele próprio recusou, escreveu uma carta a dizer que não podia ir naquele momento porque estavam prestes a ser atacados, claro. E que fazia mais falta ali do que no Cairo. E, só um parênteses aqui, foi chamado ao Cairo porque naquele momento, em 1517, o Império Mameluco do Egito já tinha sido conquistado pelos otomanos e ele passava a responder aos otomanos e à política deste império. E já não ao seu anterior senhor, que era o Sultão do Cairo, que tinha sido deposto, aliás, derrotado em batalha.
Mas apesar de tudo isto, a armada acabou por atacar Judá? Teve sucesso?
Infelizmente, para o campo de Lopo Soares, não. Porque a expedição foi um fracasso praticamente maior do que a expedição de Albuquerque. O porto de Judá estava naturalmente protegido, porque para lá chegar era preciso passar por um canal muito estreito, de baixa profundidade, semeado de bancos de areia e de recifes. E essa passagem estava muito bem protegida por artilharia, a qual os portugueses não conseguiram eliminar de jeito nenhum. A única forma era um ataque de grande escala, arriscando tudo. E isso, o governador Lopo Soares não deixou acontecer, e bem, porque teria sido uma missão suicida, pondo em perigo praticamente toda a frota. Por isso, acabaram por partir de Judá no dia 22 de abril e parar apenas nas Ilhas de Camarão, onde Albuquerque já tinha estado, destruindo o pequeno forte que Salman Reis tinha aí construído. Enfim, mas tal como aconteceu com Albuquerque, Lobo Soares ficou aí encravado durante 2 meses, de 2 de maio a 12 de julho, onde morreu um número considerável de homens, inclusive o famoso humanista, cronista e embaixador Duarte Galvão, que tinha participado na expedição à espera de que o deixassem no lado africano para partir como embaixador ao Preste João, acompanhando Mateus, o embaixador do Preste que tinha chegado a Goa anos antes, conforme falámos no nosso episódio 54 sobre o Preste João. Infelizmente, Duarte Galvão morreu a 9 de junho nas Ilhas de Camarão.
Bom, mas imagino que pelo menos tenham aproveitado, como aliás fez Albuquerque, não é? Para reconhecer esta região.
Mais ou menos. Só para ver, o governador português nem sequer autorizou Mateus, o dito embaixador do Preste João, a seguir o seu caminho de regresso à Etiópia. Mas fez sim o reconhecimento da zona africana do Mar Vermelho, à volta das ilhas de Dalaca, porque um dos navios, e por coincidência aquele onde seguia Mateus, dispersou-se dos outros, foi ali parar, acabando então por reencontrar a frota em Camarão. Quanto à armada em si, depois de 2 meses ali parada, seguiu o caminho até Zeila, um porto africano a sul, já fora do Mar Vermelho, já no Golfo de Aden, e rebentou com a cidade. E ao sair da região, apanhou fortes ventos que dispersaram a armada, no momento em que grande parte da tripulação já tinha morrido ou já estava muito doente e muito debilitada. Para concluir, a frota lá seguiu o caminho, mas a expedição ao Mar Vermelho tinha sido mais um fracasso.
Bom, e já vamos em 2 expedições e nenhum resultado satisfatório, na verdade. Mas não é por isso que, imagino, se tenham abandonado os planos para esta região.
Como podes imaginar, não. Por isso, em 1520, seria a vez do governador Diogo Lopes de Sequeira entrar no Mar Vermelho, deixando finalmente uma embaixada portuguesa para a Etiópia. Mas a frota só seguiu até às ilhas de Dalaca, que já tinham sido reconhecidas na viagem anterior, e novamente até Camarão, e saiu rapidamente. Ou seja, pouco adiantou ao que já se sabia. Por isso, nas décadas seguintes, houve várias armadas que voltaram a entrar no Mar Vermelho, mas nenhuma delas ultrapassou aquilo que já se sabia, ou seja, foram só até às ilhas de Camarão, Dalaca e ao porto de Massuá, no lado africano. A armada que vai fazer toda a diferença é a armada de 1541, comandada pelo governador Dom Estevão da Gama, que era filho, adivinha lá?
Não sei, do Lobo Soares da Albergaria. Não, não, espera, espera. Pedro Álvares Cabral.
Era filho de Cristóvão Colombo.
Ah, não, não. Era de Vasco da Gama.
Obviamente que era de Vasco da Gama. Ah. E deixo-te outra fácil. Qual era o objetivo da armada de 1541?
Destruir a frota otomana no Suez.
We have a winner! Muito bem, isso mesmo. O que mostra que o menino Paulo andou aqui a prestar atenção à lição. Mas neste caso, o contexto era um pouco diferente. Porque em 1538, uma armada otomana tinha realmente descido pelo Mar Vermelho e cercado a fortaleza portuguesa de Dio, conforme falámos no nosso episódio 32 sobre os cercos de Dio. Tendo em conta que o cerco falhou e que a frota tinha regressado ao Suez, os portugueses preparam uma nova armada para lá chegar finalmente, não é? Porque nunca lá tinham conseguido chegar. A preparação em Goa não é feita em segredo. Ou seja, a notícia chega novamente rapidamente ao Suez. A frota portuguesa de 1541 sai no dia 1 de janeiro, com cerca de 70 navios, se bem que grande parte eram navios de vela e remo, ou seja, de pequena dimensão, porque já se tinha percebido que eram os melhores navios para navegar no Mar Vermelho e não os chamados navios de alto bordo, como as naus ou os galeões. E partiam com mais ou menos 2 mil soldados.
E foi então finalmente desta vez que conseguiram chegar ao Suez?
Foi finalmente desta vez, mas com grande dificuldade. A armada entrou no Mar Vermelho a 29 de janeiro e seguiu até ao porto de Massuá, no lado africano, 500 km depois de entrar no Mar Vermelho, não é? Que fica na atual Eritreia, onde chegaram a 9 de fevereiro. O governador decidiu deixar aí parte da frota, sobretudo os galeões e as galés, seguindo-se já só com parte dos navios. Passado um mês, depois de um avanço muito lento, feito pelo lado da costa africana, chegou-se à conclusão que a armada continuava com demasiados navios. E por isso, a 30 de março, a expedição continua com apenas 16 navios pequenos, chamados catures, que é um tipo de navio, e cerca de 250 soldados, mandando para Massuá todos os restantes navios e homens.
Bom, isto é que é um corte, não é? De 2 mil homens e 70 navios para, respectivamente, 250 e 16. Imagino que não tenham tido também grande sorte no resto da viagem.
Não, e há até um episódio bastante caricato, é que esse local, essa baía onde eles pararam e tomaram esta decisão, ficou chamada como Baía dos Agravados, porque o problema aí foi escolher quais eram os 250 homens que seguiam em frente.
Ah, pois.
E a maior parte dos soldados chatearam-se uns com os outros, os soldados, quer dizer, os fidalgos, não é? Porque todos queriam ir, obviamente, até ao Suez, e portanto, grande parte deles ficaram chateados uns com os outros, e daí se passou a chamar a esse local a Baía dos Agravados. Mas, realmente, quanto à viagem em si, enfim, não tiveram de sorte nenhuma, porque quando chegaram ao Suez, no final de abril, os otomanos já estavam à espera deles, com a artilharia bem apontada ao mar e 2 mil homens a cavalo, o que impediu qualquer desembarque e qualquer combate. Os portugueses só dispararam a artilharia, deram meia volta e voltaram para trás, numa longa viagem até Massuá, esgotante, obviamente, porque faltava água e faltava comida e faltava condições.
Portanto, fizeram o mínimo dos mínimos.
Sim, exatamente. E quando chegaram a Massuá, perceberam que já tinha havido uma revolta por parte dos soldados, porque uma centena deles tinha fugido para a terra, onde acabaram por ser assassinados por tribos locais. A partir daí foi reordenar a frota e sair o mais rapidamente possível do Mar Vermelho, tendo regressado ao Índico em meados de julho. Mas apesar do fracasso da expedição, há a notar a ajuda dada ao Preste João.
Da qual também já aqui falámos, precisamente no nosso episódio sobre a Etiópia. Os tais 400 soldados portugueses, comandados precisamente por Dom Cristóvão da Gama, outro filho de Vasco da Gama, que foi em socorro do Preste João.
Exatamente. Quando a armada regressou a Massuá, recebeu um embaixador do Preste João a pedir ajuda contra o avanço otomano. O Conselho de Capitães achou por bem conceder este apoio e lá seguiram então os portugueses, que acabariam também por ser dizimados em batalha. Mas além disso, do que fica desta armada é um levantamento rigoroso de toda a viagem, levada a cabo pelo fidalgo Dom João de Castro, que fez um roteiro do Mar Roxo, isto é, um diário de navegação, digamos assim, que nos permite conhecer toda a viagem, de Goa até ao Suez e de volta a Goa. É uma fonte excepcional, incrível, para quem quiser saber mais, não só sobre a viagem, mas sobre o Mar Vermelho em si, visto que ele descreve as populações locais e os portos, acompanhando isso com desenhos desses locais. Aliás, foi esse levantamento que permitiu corrigir-se a cartografia da época, passando a ter um desenho muito mais próximo da realidade do que é o Mar Vermelho, tendo este conhecimento sido fundamental nos séculos seguintes. Note-se também que o seu roteiro foi traduzido posteriormente para inglês, holandês e latim, visto que foi o primeiro levantamento moderno do Mar Vermelho.
E é de facto um pormenor muito interessante, mas para além desta expedição de 1541, imagino que o Mar Vermelho se mantenha no centro da política régia, não?
Depois disto, nem por isso. Repara que, naquele momento, a região tinha sido colocada sob a alçada do Império Otomano, que, uns anos depois, em 1546, chegava finalmente ao Golfo Pérsico com a conquista de Bassorá. Portanto, como dizia o historiador Vitorino Magalhães Godinho, restava apenas, e aqui estou a citar, reduzir os estragos. Fim de citação. Ou seja, bastava conviver com a realidade, porque não havia nada a fazer, porque não havia meios para continuar a atacar o Suez. Houve uma última negociação para tomar Aden, em 1548, porque a cidade se tinha revoltado contra o domínio otomano e tinha oferecido as chaves ao governador português, mas quando a armada portuguesa lá chega, os otomanos já tinham voltado e já tinham tomado conta da cidade.
Claro.
O Império Otomano ainda enviou algumas frotas nas décadas seguintes, mas todas foram derrotadas pelos portugueses e não trouxeram qualquer vantagem à expansão otomana na região. Portanto, podemos dizer que o investimento português no Mar Vermelho durou mais ou menos até à década de 1540, tendo estas três expedições, de 1513, 1517 e 1541, como os principais momentos desta história.
Para terminar, e por mera curiosidade, este episódio teve como palco central, como disseste, o Mar Vermelho, mas de onde é que vem exatamente este nome? Porquê que é vermelho?
Bom, isso já é um nome fixado na Antiguidade Clássica, já vem da Grécia Antiga, aliás, aparece na nossa documentação como Mare Rubrum, não é? E na realidade nas fontes portuguesas como Mar Roxo, e até em vários mapas da época vem literalmente pintado de vermelho. Afonso Alquerque, em 1513, dizia que era por causa de umas águas vermelhas que apareciam de vez em quando. E sabemos que, à época, corriam rumores, não é, teorias, que era precisamente por causa da cor da água ou então das areias avermelhadas da Península Arábica que eram empurradas pelo vento para o mar. Mas é precisamente Dom João de Castro, no seu roteiro, que esclarece que é por causa de corais avermelhados que se encontram em toda a extensão do fundo do mar que lhe dá, então, esta cor e este nome.
Bom, muito bem. E para quem quiser saber mais sobre estas expedições portuguesas ao Mar Vermelho, quais são as tuas sugestões de leitura?
Infelizmente não há assim muito escrito sistematizado sobre o assunto. Há vários artigos dispersos aqui e ali. Portanto, olha, a minha primeira recomendação, na realidade, é uma coisa um pouco mais pesada, não é? Para o nosso ouvinte comum, digamos assim, que é a tese de doutoramento de António Manuel Lázaro, defendida na Universidade do Minho em 2006, intitulada O Grande Lagarto, o Mar Vermelho nos Primórdios da Presença Portuguesa no Oceano Índico, 1487-1521, que está disponível online, portanto deixamos o link para os curiosos. E a minha segunda recomendação não é nenhum estudo, é realmente para quem tiver curiosidade sobre este roteiro do Mar Roxo, deste fidalgo Dom João de Castro, deixo o link do manuscrito mais antigo deste roteiro, que é datado de 1543, que está na British Library, portanto em Inglaterra, e deixo o link para quem quiser abrir o manuscrito e ver não só o manuscrito, mas os belíssimos desenhos feitos por Dom João de Castro e que acompanham então o roteiro. Aliás, só uma nota também de curiosidade sobre esta cópia manuscrita que está na British Library, é que terá chegado à Inglaterra nos inícios do século XVII, fez parte de uma coleção privada que ardeu nos meados do século XVIII e, enfim, este manuscrito acabou por ser realmente também atacado pelo fogo e parte do manuscrito se encontra destruído. Uhum. Percebe-se, quem vir online percebe que está parte queimada por causa então desse incêndio, mas resistiu e hoje, 2023, conseguimos ver com altíssima definição esta digitalização.
E é tudo por hoje neste nosso episódio número 69 do podcast Falando História. Já sabem, podem sempre contactar-nos através do nosso e-mail falandohistoriapodcast@gmail.com e, como de costume, a edição de áudio foi de Marco António. Até à próxima.
Até à próxima.
Falando de História.
Isso sim, a primeira armada. É que o meu cão suspirou.
O teu cão suspirou?
O teu cão suspirou.
O meu cão foi. Sim,
também está a ficar mameluco.
Exato.